TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que agora passa a nos acompanhar no TVT Cidades, esse quadro dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, que também é transmitido nos canais do YouTube da TVT e também YouTube da Rádio Brasil Atual. TVT Cidade discute problemáticas relacionadas às cidades, desafios, aponta soluções e, além de especialistas em cidades, em políticas, pré-candidatos e pré-candidatas, também ouve cientistas políticos para traçar um cenário político das cidades relacionadas às cidades para que, em outubro, a população aí tenha a melhor opinião e possa escolher de forma adequada seu melhor ou melhor candidata. Hoje aqui no estúdio, o professor Paulo Nicolau Ramírez, que é cientista político, professor da FESP, que é a Fundação Escola de Sociologia de São Paulo. Professor Paulo Nicolau Ramírez, prazer te receber aqui no TVT Cidade. Seja bem-vindo.
Eu agradeço o convite, uma honra poder estar aqui com vocês e um abraço a todos os ouvintes e internautas.
Maravilha. Professor Paulo Nicolau Ramírez, vamos falar então desse cenário político para as eleições municipais deste ano. A gente sabe que as eleições municipais, seja ela numa cidade pequena, média ou uma cidade grande, capital, ela tem peso importante quando a gente pensa isso no cenário político para frente. Queria que o senhor trouxesse para a gente uma análise do que esperar desse cenário político nessas eleições municipais agora de outubro.
Bom, primeiro que a eleição municipal desse ano, ela tem uma tendência de ser uma espécie de terceiro turno da campanha eleitoral presidencial que nós vimos há 2 anos atrás. Aliás, nós tivemos 2 segundos turnos, né, na última eleição. Bolsonaro e Lula dominando quase 90% dos votos, a sociedade polarizada. Segundo turno, mais ainda, né, uma margem muito pequena que deu a vitória ao Lula. E o que a gente viu depois da derrota do Bolsonaro é a articulação tanto de Bolsonaro quanto do PT com Lula, exatamente para conseguir abarcar a maior quantidade de apoios e candidaturas capazes de vencer eleições. Né? Então vejam que aqui, por exemplo, em São Paulo, o Bolsonaro apoia o Ricardo Nunes, com unhas e dentes. E o Lula, já em 2022, havia feito um acordo com Boulos, que não lançaria a candidatura à prefeitura aqui em São Paulo, o PT, para apoiar o Boulos, e desde que o Boulos não se candidatasse nem ao governo, nem nem como presidente, né? Então, já havia cartas marcadas assim para as eleições desse ano. E assim continua o debate, né? A gente vê que, por exemplo, a Tabata Amaral, que é um nome forte aqui em São Paulo, ela não passa ali de 8, 9%, o que vai mostrar que a figura de Lula e Bolsonaro vão influenciar bastante as eleições desse ano. E tem outro detalhe, né? Um dos projetos do PL no nível municipal e ao mesmo tempo nacional é eleger a quantidade de prefeitos e vereadores, exatamente para aumentar a sua zona de influência sobre orçamentos públicos e também visando a eleição de 2026, porque muitos prefeitos em pequenas cidades, em regiões mais distantes das grandes cidades, eles acabam tendo muitos votos e suficientes para alcançar o posto de parlamentar daqui 2 anos. Né? Então, A eleição municipal em pequenas cidades, em algumas regiões do país, servem também como uma alavancagem para que daqui 2 anos a gente tenha o fortalecimento, inclusive, do Centrão. Então, o Lula, sabendo disso, o PT começou a criar uma articulação muito interessante. Uma delas foi, por exemplo, não sair como candidatos em importantes cidades, é o que acontece no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. O PT percebeu que tem uma importância e uma relevância, né, uma visibilidade maior no nível nacional, mas para que garanta a governabilidade, precisa eleger prefeitos, precisa eleger vereadores. Porque daqui 2 anos, caso o Lula seja reeleito ou algum outro membro do PT ou aliado, vai precisar dos municípios e dessa campanha nas pequenas cidades. Então a gente vai ver com certeza Lula e Bolsonaro circulando bastante na época eleitoral, apesar do Bolsonaro estar inelegível.
Pois é, professor, eu quero ainda voltar a falar muito especialmente da cidade de São Paulo, mas hoje a gente acabou de divulgar uma pesquisa feita pela Quest que mostra a melhor avaliação do presidente Lula em estados que são governados por bolsonaristas. São os casos de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná. Só é no Paraná que o Lula ainda não consegue ter um desempenho superior ao Bolsonaro. Como é que o senhor avalia esse quadro aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo? São Paulo, Lula já havia vencido o Bolsonaro, mas no estado de São Paulo isso não foi o que aconteceu. O senhor acredita que o peso do presidente Lula vai conseguir mudar a correlação de forças no interior do estado de São Paulo, que é muito conservador?
Pois é, né? Geralmente o PT ou seus aliados perdem a candidatura a governo por conta do interior, né? Não é a primeira vez que isso acontece, né? O Márcio França foi derrotado em função do interior de São Paulo, que é conservador, tem todo um histórico escravocrata, latifundiário, e uma forte ideologia que acaba influenciando mesmo as pessoas com menor poder aquisitivo a votarem nos seus antípodas, né? Uhum. Ou seja, nos grandes empresários e fazendeiros. Mas tem um detalhe que é importante, é que desde que o Lula assumiu a presidência, os dados falam por si só, né? Por exemplo, os combustíveis estão relativamente estabilizados, o preço dos alimentos, de certa forma, um ou outro produto caiu bastante, principalmente a carne, os níveis de emprego melhoraram, os salários ainda nem tanto, mas a taxa de desemprego está caindo bastante.
Inflação.
Né? A inflação está estabilizada, saiu um dado essa semana mostrando que em março ali ficou estabilizado em 0,16%, que é quase nada. Então as famílias já começam a perceber que tem diferença. Né? O Bolsonaro fez muito estardalhaço quando foi eleito, prometeu o dólar baixo, consumo a torta e a direito, nada disso aconteceu. Há 4 anos atrás, no meio da pandemia, a gasolina estava chegando a 7, 8, 9 reais em algumas regiões do país. Então, o eleitor não é tonto, né? Ele sabe comparar, principalmente quando vai ao mercado, quando precisa abastecer o carro, quando precisa comprar um lanche para um filho, alguma coisa do tipo. E o eleitor percebe que há diferenças gritantes e o Lula tem um melhor desempenho. Fora todo toda a visibilidade que o Lula tem no cenário internacional. Né? Quando o Bolsonaro era presidente, nenhum chefe de Estado relevante queria chegar perto do Bolsonaro. Né? Enquanto que com o Lula a gente vê visitas de Macron, o Biden recebendo o Lula nos Estados Unidos, enfim. Um apelo também para que o Lula se posicione politicamente em relação à guerra de Israel. Né? Então a população ela não é boba, ela sabe quem detém o capital e quem sai mais prejudiciado quando as elites governam. Né? Então o bolso mexe muito com a cabeça do eleitor, o que representa, no final das contas, o melhor desempenho do Lula nos estados dominados pelos bolsonaristas.
E no caso do estado de São Paulo, o senhor acredita que, eu não digo nem nos pequenos municípios, mas nos médios municípios, os municípios mais importantes do estado de São Paulo, o PT pode ter, ou os partidos, ou os prefeitos, os pré-candidatos apoiados, digamos, vamos ainda continuar usando a imagem do presidente Lula, esses pré-candidatos têm mais chances de chegar às prefeituras?
Tem mais chances, né? Mas ainda é um cenário muito difícil, né? Mas o contrapeso que o PT pode fazer, caso não ganhe as prefeituras, é através das câmaras, né? Então isso ainda tem um ponto importante, né? Porque o PT aprendeu muito em 2018, né? Quando o Lula não pôde sair candidato, havia uma chapa Lula, PCdoB, aliás, era do Haddad com o PCdoB da Manuela Dávila. E houve uma fragmentação das esquerdas, né? Isso foi péssimo para todo mundo, né? Seja para o PSOL, para o PCdoB, enfim, para o próprio PT, PDT, até algumas alas do PSB que são um pouco mais ligadas à esquerda, nem todas, mas o que se percebeu é que essa briga interna entre as esquerdas não fez outra coisa do que abrir a porta do inferno para a direita, né? Não qualquer direita, né? Uma direita irracional, a bolsonarista, né? Que tem um teor fascista, violento, e que age contra a democracia.
Antidemocrática, né? O problema não é ser direita, é ser antidemocrática.
Sim, né, a gente professor? Tem várias figuras de direita que respeitam a Constituição, partidos, né, que respeitam o resultado das eleições, o processo eleitoral, mas o bolsonarismo é antítese da democracia. Vimos isso com o 8 de janeiro, vimos recentemente, né, com as investigações da Polícia Federal, com reuniões gravadas dentro do Palácio, com minutas golpistas, né, gravações e tudo mais. Então a população, isso pesa também muito para a população, né? Afinal de contas, a democracia ela pode ter vários defeitos, mas é com ela que nós resolvemos problemas de inflação, problemas sociais, jamais com a ditadura, né? As ditaduras sempre fortaleceram a desigualdade. Isso está muito claro para o eleitor também.
Professor Paulo Nicolai Ramírez, quero fazer uma pergunta com respeito aos legislativos. Último final de semana foi o prazo da janela partidária, se fechou aí de candidatos e candidatas que podiam mudar de partido. E o que chamou a atenção, por exemplo, é que o PSDB, que já foi um dos maiores partidos desse país, já governou esse país, inclusive, teve uma queda drástica. Em São Bernardo, por exemplo, eles tinham 7 ou 8 vereadores. Com a janela partidária que se fechou, zeraram, não tem mais ninguém. E olha que lá o prefeito, o atual prefeito, que vai tentar emplacar o sucessor, é do PSDB ainda. A minha pergunta, neste cenário que você acabou de traçar para a gente agora, a importância de legislativos progressistas que também possam ajudar esses prefeitos progressistas que defendem acima de tudo a democracia?
Primeiro, o PSDB tem uma história muito curiosa, né? É o único partido social-democrata do mundo que é conservador e defende o neoliberalismo, né? As sociais-democracias mundo afora, o caso do partido que governa hoje a Alemanha, é um partido mais keynesiano, desenvolvimentista. Então vê a necessidade de direitos sociais, o Estado intervindo em obras públicas, cuidar da questão da imigração, no caso da Alemanha. Mas o PSDB já tem uma contradição por si só, que é a legenda, né? Tanto é que anos atrás eles queriam se associar, né, internacional, socialista, não permitiram, a florzinha ali que tem no PDT e tudo mais. Então, o próprio FHC tem um livro chamado Assume o Resto, dizendo que queria mudar o nome do partido porque tem nada a ver. Né? Uhum. Então isso criou um problema de identidade terrível que foi se acumulando com outras questões. Desde 2014, quando o Écio Neves não reconhece o resultado da eleição, da vitória da Dilma, faz um papelão tremendo, né, a ponto de entrar na justiça, no TSE, para fazer recontagem de votos. Aí começa uma divisão interna, José Serra foi contra, o próprio FHC dizendo, mas para que fazer isso, afinal de contas? Porque a pedra, né, de sustentação da democracia é a confiança que partidos e políticos têm no processo eleitoral. Né? O Levitsky, que escreveu um best-seller da ciência política chamado Como as Democracias Morrem, ele vai dizer exatamente isso. Se você não dá respaldo para o processo eleitoral, começa um Deus nos acuda. É o que a gente viveu com Bolsonaro, os Estados Unidos vão viver com Trump de novo. Né? Bom, para piorar a situação, em 2018, o PSDB teve um outro racha interno quando o Alckmin saiu, ainda no PSDB, candidato à presidência, e o João Dória, candidato ao governo, não deu sequer um abraço, nenhum elogio. E isso tem até uma gravação ali que dá para ver no YouTube, na internet, né, numa reunião interna, o Alckmin contestando a posição do Dória, né? Tinha o lema Bolso Dória. Uhum. E aí isso foi o tiro de misericórdia dentro do partido do PSDB. Para piorar a história mais uma vez, saindo o Alckmin do PSDB, ou ficando mais de lado, já distanciado, começa uma nova briga entre o Dória e o Leite, né, governador do Rio Grande do Sul. Que não deu em nada no final das contas. O PSDB não teve nenhum candidato à presidência de relevância na última eleição, e o resultado dessa briga interna é que o PSDB hoje, por exemplo, é um partido que tem menos deputados do que o próprio PSOL, uhum, dentro da Câmara, né? Em Belo Horizonte, todos os PSDBistas foram embora do PSDB nessa janela, olha só, partidário. Em São Paulo não foi diferente. O último suspiro do PSDB foi a eleição do Bruno Covas, que infelizmente veio a morrer, era um democrata, não que a gente tenha que concordar com tudo que ele pensava, mas infelizmente ele veio a falecer, foi lamentável. Mas depois disso, o PSDB não renovou as suas lideranças políticas e hoje vive esse vácuo, né, de representação e chegou ao fundo do poço. Talvez essa eleição, simbolicamente, seja a eleição do enterro do PSDB, né? Porque em coma esse partido já está.
Sobrevivendo por aparelhos. Mas vamos falar aqui da cidade de São Paulo. A gente tem um quadro que vai demonstrando uma radicalização, digamos assim, entre duas candidaturas ou dois conceitos de governo. Um democrata, um outro antidemocrata, né? Caracterizado pelo Boulos e o Ricardo Nunes, não é isso? Que é o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Mas aí a gente tem Tabata, tem Kim Kataguiri. O senhor acredita que esses candidatos que têm menor expressão de votos, eles serão decisivos na hora das eleições para definir a balança para um lado ou para o outro? Como é que vai se dar esse arranjo, esses acordos políticos, pensando no bem da cidade de São Paulo e pensando sempre numa cidade democrática? Como é que isso pode se colocar, professor, para que a gente tenha uma eleição mais equilibrada?
Bom, primeiro que a boa parte das pesquisas apontam quase que um empate técnico entre o Ricardo Nunes e o Boulos, né? Mais ou menos 30% para cada lado. A Tabata uns 9%, 10% quando muito, e o Kim Kataguiri 5%, 6%, ou menos que isso, né? A questão é que quando uma sociedade se torna mais polarizada, esses pequenos partidos ou candidaturas com menor quantidade de votos, elas se tornam necessárias e fundamentais para decidir o segundo turno. Foi o caso da Tebet, né, na última eleição, né? Aquelas pequenas porcentagens da Tebet, mesmo do Ciro Gomes, né, que com muito custo apoiou o Lula, eles foram decisivos para a vitória. Né? Então, esse é um cenário que com certeza nós vamos ver aqui na cidade. Mas tem um detalhe que pesa muito contra o Ricardo Nunes. Até um ano atrás, ninguém sabia quem era Ricardo Nunes, né? Vale dizer. Né? Então, você andava pela rua, as pessoas conheciam mais o Ricardo Salles, que era preferido, inclusive, pelo Bolsonaro, mas por disputas internas, né, republicanos, PL e tudo mais, acabou dando o Ricardo Nunes, que é do MDB, né, inclusive. E aí, no final das contas, o Ricardo Nunes começou a aparecer mais final do ano passado, com um monte de obras públicas, e nem todas muito bem sucedidas. Né?
Aliás, muitas denúncias, não?
Pois é, né? Porque muitas foram feitas de maneira emergencial, né? E as denúncias que giram em torno do Ricardo Nunes é que as obras são mal feitas, e às vezes a gente vê isso na porta de casa. Num dia faz uma ciclofaixa, destrói, aí asfalta, e no dia seguinte vem a Sabesp. Então tem um bate-cabeça ali, né? Entre Estado, Prefeitura, e que não tem sentido nenhum. Né? Paulista, aqui na região, né? Às vezes eu passo por aqui à noite... várias ruas travadas na periferia, grandes avenidas. Então essa desorganização está pesando muito. Né? E fora obras emergenciais, saneamento básico foram mal feitas, agora tivemos chuvas fortes as chuvas levaram as obras embora. Né? Então o Boulos tem trabalhado em cima dessas denúncias, né? O que tem sido importante para sua candidatura, mas, por outro lado, algo pesa na visão da direita paulistana sobre o Boulos, que é o fato dele estar associado aos movimentos de ocupação. Né? Primeiro que a gente tem que desmistificar a ideia de que ocupação não é a mesma coisa que invasão, né? Essa é uma discussão muito debatida na sociologia. Invasão que fizeram os bolsonaristas. Né?
Sim.
Enfim, um ato predatório contra a democracia, etc. Agora, a ocupação está baseada num artifício constitucional no qual as propriedades elas devem ter função social. Ou seja, tem que ter alguém morando, ou tem que ter alguém trabalhando, produzindo. Agora, aqui em São Paulo, a gente tem uma grande quantidade de apartamentos, maior do que a quantidade de moradores de situação de rua, né, que estão abandonados, prédios ali, antigos hotéis, principalmente no centro, que poderiam ser usados como políticas para moradias sociais. E aí que o movimento de ocupação de moradia popular entra, né, porque a ideia é revitalizar esses espaços, fazer com que eles tenham funções sociais, públicas, né, ou de moradia, né, está na Constituição o direito à propriedade, e o Boulos defende muito essa pauta, né, e faz muito bem isso. Só que parte das elites paulistanas, né, conseguem colocar na cabeça da parte do eleitorado mais conservador de que o Boulos vai pegar seu carro, vai pegar sua casa, mas não é nisso que consiste a ideia, né, do movimento de moradia popular, e é importante as pessoas terem isso em mente. Né? Agora, convenhamos, né? Mesmo que você seja um religioso, um evangélico, um católico, é um baita de um pecado, né? Você ter uma moradia, aliás, um apartamento, uma casa que esteja abandonada, que poderia servir para uma família que está necessitada, uma família que poderia trabalhar perto ali do centro, ao invés de pegar 3-4 horas de transporte.
E um prédio que está ficando deteriorado.
Pois é. Então, pelo contrário, né? Isso ajuda a revitalizar, evita que haja degradação, até consumo de drogas, né? Uma decadência da área.
Você valoriza o entorno.
E valoriza, exatamente. Isso acontece em vários prédios do centro, né? Então, tem vários documentários sobre isso. Então, quem está escutando a gente, né? Até eu faço apelo, né? Vamos entender do que se trata, né? Antes de criticar. Ninguém vai roubar a sua casa. Então, o Boulos vai por essa pauta, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ele muitos anos atrás, quando o Boulos era um menino ainda, em época de...
Ele era um radical.
Pois é, mas ele sempre é amigo de uma grande amiga minha também, Luciana, se estiver vendo, enfim. Enfim, ele é um rapaz que sempre lutou por justiça. Né? É diferente dessa visão mais especulativa, né? Que a gente vê agora na Cracolândia, por exemplo. Né?
Deixa eu, professor, trazer uma discussão agora que envolve aqui não só a capital, mas o entorno da capital. As regiões metropolitanas que envolvem aqui a capital paulista. Região do ABC, região aqui de Guarulhos, Osasco, Carapicuíba, Franco da Rocha. Papel e o eventual crescimento da pré-candidatura e candidatura de Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. Isso pode favorecer essas regiões metropolitanas? Porque o Boulos fatalmente vai ter o apoio do presidente Lula, isso é fato. Esse crescimento, essa onda, pode favorecer aqui as regiões metropolitanas na sua avaliação?
Eu diria que sim, né? Eu lembro que em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, eu dava aula em São Bernardo, na FEI, né? Uhum. Tinha vários professores conservadores, inclusive sociólogos meio esquisitos que votavam em Bolsonaro e tudo mais, mas isso é uma outra história, nem sei se isso é sociólogo também. É, enfim, entre outros, né? Enfim. Mas é, há uma disputa geracional ali, né? No ABC principalmente, né? Porque os pais de muitos jovens foram metalúrgicos, sim, trabalharam na indústria, compraram casa, educaram os filhos dessa forma. Mas a juventude ali de 6 anos atrás era uma juventude muito avessa ao PT, às políticas desenvolvimentistas, políticas de bem-estar social, o Estado cuidando da sociedade, né, com obras públicas e tal, né? Mas esse pessoal quebrou a cara, né, porque com os governos de Bolsonaro a situação piorou muito. A começar pelo fato de que hoje a região do ABC, principalmente com Bolsonaro, se transformou numa espécie de Detroit e Chicago, que foram antigas capitais dos automóveis dos Estados Unidos e hoje são cidades caindo aos frangalhos. Aconteceu a mesma coisa, a Ford foi embora,
a Toyota
foi embora, e aí de repente você vê o Lula assumindo a presidência, trazendo montadoras chinesas, fazendo acordo com
Volkswagen, com anunciando bilhões de reais.
Então,
de
isso na cabeça de um jovem, né, muda bastante assim, a percepção do que é o neoliberalismo, que simplesmente diz cada um por si, uhum, quer emprego, quer saúde, quer educação, se vira, né? O que o neoliberal te diz basicamente é vai trabalhar vagabundo, se vira sozinho. Enquanto que um governo forte, né, um governo que defende a sociedade, é aquele que atrai investimentos, atrai empregos. Então eu acho que a campanha eleitoral nesse ano, na região do ABC, no entorno de São Paulo, a gente vai ter uma espécie de decisão nos pênaltis, né, em que ficará mais clara qual que é a visão do jovem eleitor, né? Você quer um modelo em que o Estado cruza os braços e, como dizia de Smith, né, laissez-faire, laissez-passer, ou seja, deixe estar, deixe fazer, o mercado se autorregulamenta, ou um mercado regulamentado pelo Estado, em que o Estado consegue atrair investimentos, empregos, melhor qualidade de vida. Isso vai pesar muito na eleição desse ano. E muita coisa mudou, né? A gente já estava discutindo isso agora há pouco. Os salários melhoraram alguma coisa, mas os preços se estabilizaram ou caíram em outras questões. As pessoas estão voltando a consumir de novo.
Inclusive com políticas públicas federais destinadas a jovens.
Obras
com
públicas.
Bolsa de estudos, obras públicas, um plano em nível nacional que atrai essa juventude para que de fato se qualifique. Tudo isso pode fazer, sim, diferença.
E Lula fazendo acordos, né, para obras públicas, mesmo com partidos opositores.
Sim, mesmo com Tarcísio de Freitas.
Pois é, mesmo com Tarcísio ali entre Santos e Guarujá. Isso é uma visão republicana. Não importa de qual partido você seja. O que importa é o bem-estar, né, e a qualidade de vida da sociedade. Então, existe essa diferença, né? O Bolsonaro não cumprimentava alguém do PSOL, só xingava, enfim, xingava jornalista também. Então, você vai vendo que tem um abismo ali entre Bolsonaro e Lula. Não estou dizendo para as pessoas saírem por aí dando abraços e soltando fogos de artifício por conta do Lula. Mas existe uma diferença republicana, que é muito importante, né? O Lula é um político no sentido estrito do termo, ou seja, ele vai lutar pelos interesses da sociedade.
Convivência civilizada.
Pois é, né? Então, mesmo diante dos opositores.
Professor, eu quero colocar agora em discussão uma peça que é muito importante nesse tabuleiro, nesse xadrez, que tem o nome de Marta Suplicy. Como é que o senhor avalia o desempenho da Marta nessa situação em que a gente tem essas disputas? E como o Cosmo falou, inclusive a ascendência da Marta para algumas candidaturas aqui da região metropolitana. Ela era muito forte na região sul, chegando perto de São Bernardo do Campo, de Diadema, enfim. Como é que o senhor avalia esse movimento que foi iniciado pelo presidente Lula de trazer a Marta de volta para o PT, né, a filha pródiga para o PT, e como isso pode também ajudar o desempenho eleitoral nesse ano de 2024?
Eu diria que foi uma estratégia muito interessante, porque a gente não pode esquecer que em 2016 a Marta, no MDB, votou a favor do impeachment da Dilma.
E a Marta era secretária do Ricardo...
Era secretária do Ricardo Nunes, flertou com algumas candidaturas de direita. Então, isso, por outro lado, pode atrair eleitores de direita, né, pro Boulos, né? Por isso que parece ser um movimento muito interessante. Fora que a Marta Suplicy é uma mulher de origem social das elites paulistanas, né? E a gente não pode também cravar dizendo que todas as elites são conservadoras, bolsonaristas. Há muita gente inteligente, né, enfim, que lê, né, e que não se baseia em fake news e tudo mais, né, enfim, terraplanismo dali para baixo, mas isso atrai o voto, né, de uma elite, como se dizia, né, dos déspotas esclarecidos aqui da cidade, né? Então, a gente vê esse movimento, né, que é claro que nem todos vão concordar 100% com o Boulos, com as suas pautas, Porém, olhando do outro lado, um candidato como Ricardo Nunes, ligado ao Bolsonaro e todo o peso que o Bolsonaro tem contra a democracia, isso pode atrair votos, sim, de alas conservadoras mais moderadas, né, democráticas, né, que respeitam as regras do jogo, para apoiar o Boulos. Se não apoiar, pelo menos votar, mais ou menos isso.
Deixa eu te fazer uma pergunta agora, curiosidade que pintou, você falando de civilidades, né, em partidos de direito, de centro e esquerda, de forma civilizada. A gente trouxe o exemplo do PSDB. Um exemplo internacional: as últimas eleições em Portugal, teve um avanço lá da extrema-direita, porém a direita e a esquerda se uniram recentemente contra a extrema-direita. Ou seja, essa forma civilizada, ainda nos tempos de hoje, que vive tão polarizado, de ódio, a ascensão da extrema-direita, é possível vislumbrar isso, uma reunião civilizada e convivência civilizada entre esquerda, progressistas e direita, ainda direita civilizada, que preze, inclusive, pelo regime democrático?
Sim, né? Isso aconteceu com a eleição do Lula, né? A gente viu pessoas que aplaudiam anos atrás a prisão do Lula, impeachment da Dilma, se aproximando do Lula, não exatamente pelo Lula, mas a favor da democracia, né? A Tebet foi uma delas, né? Então eu tenho a impressão que esse ano a gente vai ter um pouco dessa continuidade da eleição de 2022, como eu disse, porque a gente viu em fevereiro uma manifestação aqui na Paulista a favor do Bolsonaro, que ele não fosse preso. O Ricardo Nunes, o Tarcísio estavam no palanque, né? O que isso significa? Né, qual que é o papel recado simbólico disso? Ou seja, eu sou a favor de um que queria dar um golpe, né? É isso que a população quer, né? Então é melhor uma democracia com todos os seus defeitos do que um governo tirânico, já que nada é transparente, né? Tudo é colocado debaixo do tapete. E a gente viu que o Bolsonaro agiu dessa forma, né? Minuta de golpe, 8 de janeiro. Né, sempre que ele é responsabilizado, vai parar no hospital. Aí diz: não, não é assim.
Ataque à
imprensa. Se esconde em embaixada em pleno carnaval, né, enfim.
Hotel Bucareste chama.
Pois é, é um bom filme, aliás. E inclusive, isso não tem justificativa nenhuma, né? Com certeza não era para pegar a internet melhor nem ficar sabendo dos problemas da Hungria, né?
Mas, professor, a gente está com o nosso tempo acabando, mas é importante a gente falar sobre isso também. O desempenho, o papel de Elon Musk, esse fascista internacional, dessa ultradireita internacional, como isso pode interferir nas eleições municipais desse ano, se é que elas podem ter interferência?
Primeiro que Elon Musk é uma contradição viva, né? Ou seja, progresso tecnológico e um regresso mental terrível, né? Ou seja, age como um moleque, né? Que não aceita as regras do jogo democrático, né? Quais são os interesses dele aqui no Brasil? Primeiro que, quando o Bolsonaro era presidente, Bolsonaro lançou um projeto, né, para que a internet pegasse em escolas onde não chegava a fibra ótica, mas por satélite. Até aí, ok, né, mas havia um dos elementos do edital que só favoreceria a Starlink, né, do Musk. Então isso não era livre concorrência, né? O Bolsonaro que falava tanto de livre concorrência. Jornais como o Estadão, a Folha e a BBC denunciaram esse artigo ali, esse elemento no edital. O governo Lula recua e a Starlink foi embora ali da concorrência. Além disso, descobriu-se no Brasil, né, em Minas Gerais, salvo engano, né, uma grande reserva de lítio, que é fundamental, né, para as baterias, esses carros elétricos e tudo mais. E os chineses estão para comprar as mineradoras para fazer as tais baterias. Outra coisa que o Elon Musk queria era vender à torta direito seus carros aqui no Brasil. E o Lula abriu as portas, né, para uma empresa chinesa que vai trazer mais empregos, vai produzir aqui e vai revender para a América Latina. Então, ontem mesmo o Lula lançou uma indireta dizendo que o Elon Musk nem plantou um pé de capim aqui no Brasil. Era só vender e ganhar dinheiro. Então, quando a gente pensa em acordos, né, bilaterais, na importância de uma empresa internacional entrar no Brasil, ela tem que trazer vantagens aqui. E o Elon Musk só quer a vantagem dele, né, e não pensar nos interesses brasileiros. E aí, além disso, o Elon Musk ganha muito dinheiro, né, com o antigo Twitter, hoje a X, né, a famosa rede X, com a publicação de notícias falsas, né? Isso alimenta o espírito, digamos assim, da extrema-direita mundial. Então, e o Elon Musk, não sei se eu posso falar, eu não vou usar um palavrão aqui, mas ele estragou para não dizer outra coisa, fez algo muito feio com a empresa que ele comprou, o Twitter. Perdeu 70% do valor de mercado. Sim. Tem menos patrocínios hoje. E ele está vivendo basicamente desses lunáticos ali que ficam postando vídeos de todo tipo ali, né? Que os ETs vão salvar o Bolsonaro.
Que ainda, né, podem causar riscos à democracia.
Pois é, que não era golpe, né? Enfim.
Professor Paulo Nicolio Ramírez, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim aqui, o TVT Cidades de hoje.
Acaba rápido,
passa,
né,
muito rápido. Mas a importância é isso, é de ouvir, entendeu, pessoas, ouvir professores, cientistas políticos como você, candidatos e pré-candidatas e pré-candidatos aí, para que de fato o cidadão, a cidadã, chegue em outubro com a melhor visão e possa fazer a melhor escolha possível. Obrigado por contribuir com a gente nesse debate. Esperamos falar contigo aqui em outra oportunidade, viu? Abraço.
Eu agradeço, estou sempre à disposição. Um abraço a todos os ouvintes e internautas.
Muito bem, com a participação do professor Ramírez, a gente encerra aqui mais uma edição do TVT Cidades, quadro dentro do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini, de Adilson Freitas e Guilherme Dias, a produção de Larissa Borer, a apresentação de Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. A todos e todas que nos acompanharam até agora, um ótimo final de quinta-feira e amanhã, a partir das 5 da tarde, mais uma edição do Jornal Brasil Atual e às 18, TVT Cidades. Até lá!
Tchau!